A proposta da nova lei de licitações, a gente já falou sobre isso aqui no painel, hein? Está pronta para votação em plenário na Câmara dos Deputados, Isabel Ferreira.
O parecer do deputado João Arruda, do MDB do Paraná, foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, que analisou mudanças nas regras para a contratação das obras públicas no país. Essa aprovação aconteceu na última quarta-feira. Depois do plenário, como ocorreram várias modificações em relação ao projeto aprovado pelo Senado, isso aconteceu há 2 anos, né? Os senadores, então, agora vão analisar as mudanças feitas na Câmara.
Pois é, o texto cria um novo marco legal para substituir a lei de licitações, que é a lei número, a famosa 8666, né? A lei do pregão de regime diferenciado, tá? E também de contratações. Aliás, a lei de regime diferenciado de contratações e também a lei do pregão eletrônico. Então, são três arcabouços, três dispositivos legais que essa nova lei vai substituir. Para explicar um pouco sobre esse assunto, já está na ponta da linha para falar com a gente o advogado especialista em direito administrativo, Murilo Jacobi. Doutor Murilo Jacobi, muito bom dia para o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabeth. É um prazer estar de volta aí no painel.
Prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente. Doutor Murilo Jacobi, em junho deste ano, a lei de licitações completou 25 anos, né? A 8666. E os especialistas são unânimes em afirmar que essa norma legal está ultrapassada, né? Até porque, até mesmo do ponto de vista da tecnologia, existem muitas novas modalidades que podem ser utilizadas e novas formas de licitação. Só que o problema é aquela história. Quando a gente muda uma lei, ainda mais uma lei dessa monta, a gente tem que sempre tomar o cuidado de você tornar um processo mais transparente e, ao mesmo tempo, mais eficaz, mais veloz, mais rápido, mais célere. E aí, como é que a gente consegue fazer essas duas coisas? Eu acho que esse projeto, do jeito que ele foi apresentado pelo relator, deputado João Arruda, ele contempla essas duas vertentes, ou seja, a transparência e a celeridade, doutor Jacobi?
Edson, ele definitivamente tenta. Efetivamente contemplar, eu tenho dúvidas, porque ele continua um caminho que a 8666 iniciou há 20 anos atrás. Então ela se torna um pouco mais burocrática, tentando ser mais isonômica, mais transparente, e isso acaba por não resultar em tanto ganho de eficiência.
Uhum.
Né? Então, para mim, esse é o principal marco. Ela traz regras mais claras, porque a nossa lei de 93 já teve um monte de outros dispositivos regulamentares, como a lei do pregão, como instruções normativas, e aí, então ele junta tudo isso numa lei, deixando ela mais clara. Contudo, o procedimento continua bem burocrático, sim, o que atrapalha um pouquinho a eficiência.
Agora, centralizar tudo na nova lei de licitações vai ajudar o entendimento legal do gestor público, vai deixar o trabalho dele mais fácil?
Olha, Elisabeth, eu entendo que sim. Porque, veja, hoje o gestor público, quando a gente fala de licitação, a gente, em geral, lembra dos grandes metrópoles, da São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, falada dos ministérios, onde as pessoas têm grande acesso à informação, são capacitadas, têm um nível de capacitação elevado. Mas a gente tem que lembrar que essa mesma lei, a 8666, se aplica a todos os municípios do país, independente do tamanho. Então, veja, você tem regiões onde você tem pequenos municípios e a pessoa, para fazer uma licitação, ela tem que conhecer a lei 8666, a lei 10.520, tem que conhecer as posições dos tribunais de contas, porque o tribunal de contas pune se você não segue a posição dele, tem que conhecer decretos, instruções normativas. Então, a vantagem de juntar tudo numa lei torna mais fácil para essas pessoas que têm menos acesso a essa pulverização de informações como existe hoje.
O deputado João Arruda, né, que fez o parecer, ele se fundamentou em algumas premissas, né, como assegurar a seleção da proposta, apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, garantir o tratamento isonômico entre os licitantes, né, uma justa competição, evitar o sobrepreço. Quer dizer, ele pensou em tudo. inclusive incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável. Como é que o senhor avalia a proposta final aí do relator?
Olha, eu tenho umas coisas bem interessantes, né? Como eu falei, a maior parte dessas inovações, dessas novidades trazidas na lei, são colocar na lei o que a doutrina, o que a jurisprudência do TCU já previa, né? Agora, tem uma questão muito bacana trazida nesse projeto, que é a ideia do incentivo a empresas locais. O Estado, o Distrito Federal, os municípios podem pagar até 10% mais caro para as empresas da sua localidade, do seu estado, né, ou da sua região. E isso é muito bacana quando você considera, por exemplo, que de acordo com o estudo do Instituto Negócios Públicos, 23% das licitações do país são ganhas por empresas de São Paulo. Se você soma São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 67% das licitações ganhas do país são de empresas dessas regiões.
Sim.
Então você acaba não tendo a licitação para desenvolver o mercado, as empresas locais. Então isso é definitivamente um grande avanço trazido no projeto de lei.
Agora, doutor Jacobi, a questão da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que deverá ser instituído pelo Executivo Federal, né, e vai ter aí uma abrangência em todos os entes da federação. União, estados, municípios. O que o senhor pensa da criação dessa centralização desse processo?
Olha, quando a redação anterior não estava muito boa, porque ela criava obrigatoriedade de todo mundo usar esse portal nacional. Do jeito que ficou agora, ela permite os estados usarem o seu próprio sistema, desde que seja compatível, que jogue as informações no portal nacional.
Uhum.
Então, veja, na minha opinião, a redação hoje é o melhor dos dois mundos. Facilita para o fornecedor do licitante que quer participar de licitações do país inteiro, que ele só consulta um lugar só. Você não vai publicar mais licitação em diário oficial, que aqui entre nós quase ninguém lê.
Uhum.
Né? Você vai publicar na internet, num portal centralizado, todas as licitações do país. E você permite também o Estado ter a ferramenta que lhe atende melhor, colocando, desde que ela tenha uma interface, para colocar essas ferramentas no portal nacional.
Uhum. Facilita a vida dos gestores e das empresas, então.
Exatamente. Você cria o melhor dos dois mundos.
Vai ser mais ou menos igual o jornal do... Eu vou fazer uma comparação aqui muito esdrúxula, mas o senhor me perdoe por ela, mas vai ser mais ou menos como o jornal dos concursos, né? Ou seja, um lugar que centra informações para o jornal dos concursos, é uma coisa privada, obviamente não tem nada a ver com o poder público especificamente, mas centra as informações de licitação num lugar onde as pessoas que são interessadas em participar podem ter acesso, né?
Exatamente, Edson. E essa observação é muito válida porque, veja, hoje você tem ferramentas privadas que captam as publicações no país inteiro e entregam para o fornecedor privado.
Uhum.
Só que isso é caro. Então você acaba tornando a licitação uma coisa de grandes empresas.
Sim.
Porque você tem que ter dinheiro para pagar ferramentas de pesquisa disso. Você tem que ter dinheiro para fazer pesquisas em diário oficial. Você precisa de recurso para tudo antes de entrar na licitação, né? Então, um portal público, de graça, acessível, você permite a licitação realmente ser mais acessível até para as pequenas e microempresas, que é uma das bandeiras da nova regulamentação também, como era da anterior.
Agora vamos falar aqui do seguro, que é também outra ideia trazida por essa nova legislação, né, por essa proposta que está em análise aqui na casa, né? O colegiado estabelece aí um seguro de pelo menos 30% do valor contratado. Essa medida aí, no caso, vai ajudar para garantir a conclusão no caso de obras. O que você pensa dessa ideia do seguro, hein?
Isso, Edson. Só fazer uma observação, que é o seguro de até
30%. Até
30%. Né? Pelo menos. Até 30%.
Uhum.
Então, veja, qual é a ideia? Isso é uma questão que foi muito discutida, tanto na Câmara, né, em algumas sessões na Câmara. Qual é a ideia? O Brasil é um país onde você vai para qualquer estado, praticamente qualquer município, e você acha aquele esqueleto. Aquele prédio público parado pela metade, que nunca se continuou, né, e que as pessoas conhecem como futuro prédio que nunca vai sair. Né?
Uhum.
Isso você tem quase em todos os estados. Então, veja, é uma realidade no Brasil, fato de algumas obras públicas que não terminarem. Então, veja, essa ferramenta, ela vai encarecer a licitação, porque é um seguro muito alto, é seguro de até 30%, mas, por outro lado, a ideia é que ela garanta que as empresas terminem a obra. Uhum. Então, se a empresa que tem uma licitação, que está executando a obra, quebra, tem algum problema, a seguradora é contactada para contratar alguém para terminar a obra pelo mesmo preço.
Uhum.
Você tem duas grandes vantagens na minha opinião. A primeira, a contribuição para que as obras não fiquem pela metade. A segunda, você traz a seguradora para ela fiscalizar dentro da obra. Ela vai ter acesso ao terreno, à obra, aos documentos, vai poder pedir informação para o contratado. Então, veja, vai ser mais um fiscal para garantir que a obra esteja indo bem. Porque se a obra estiver ruim, a seguradora vai ter que pagar 30% do valor do seguro, né?
Sim.
Tem um gatilho lá interessante que esse seguro cai para 15% se o segurador não conseguir terminar a obra. Então, ficou no meio do caminho aí. Não chega a ser 30% se ela não quiser terminar a obra. Reduz para 15%, ela paga 15%, mas ela não precisa terminar a obra. Né? Uhum. Então, ficou essa válvula de escape aí.
Entendi.
Agora, esses esqueletos que o senhor citou, acontece no Brasil todo, como o senhor mesmo disse, a gente viaja e vê muitos, né? O Tribunal de Contas da União mesmo diz que são mais de 20 mil obras pelo Brasil inacabadas. O que que falta, doutor Jacobi? É falta o quê? Planejamento? O que que é? Má fé dos gestores? Por que que essas obras não acabam? E com essa nova lei, isso vai ser um cenário que vai fazer parte do passado?
Olha, fazer parte do passado eu acho que é muito otimismo, mas isso que vai que a nova lei propõe reduzir muito isso, eu acho que realmente vai. Veja, você trouxe aí três pontos que são extremamente relevantes para esse esqueleto. Primeiro, as empresas que quebram no meio do caminho. Segundo, a má fé do gestor. E a terceira, a atuação dos órgãos de controle. Você falou do TCU aí. A lei tenta combater muito dois deles. Uhum. A má-fé do gestor, infelizmente, a gente sabe, quanto mais lei a gente cria, mais os espertalhões desenvolvem jeitos de quebrá-la. Então, na minha cabeça, quem luta contra a má-fé não é a lei. É o Ministério Público, são regras de compliance, é governança, né? Mas os outros duas falhas, a lei está batendo bem. Essa questão de continuidade da obra se a empresa não puder funcionar e também prazo para os tribunais de contas. Não é incomum o Tribunal de Contas parar uma licitação ou parar uma obra por indício de irregularidade e levar 3-4 anos para autorizar a continuidade.
E aí se perde um monte de coisa, perde material, quer dizer, uma coisa...
Lógico. Uhum. E uma obra não acabada, deixada ao tempo, ninguém tem coragem de continuar ela. Não sabe as condições que ela estava no passado, né? Há 4 anos atrás. Então, a lei também propõe prazo para o tribunal e para os tribunais de contas analisar a quando mandar parar uma obra, uma licitação, o que é um grande ganho.
Grande ganho, concordo com o senhor. Agora, duas instituições que eu queria discutir ainda com o senhor nessa questão da nova lei. Uma é a criação do chamado, a figura aí, do agente de licitação. É a figura que vai coordenar todo o processo, desde o início até a conclusão, dentro daquela instituição pública. Como que o senhor vê a criação dessa figura dentro do âmbito da nova lei de licitações?
Edson, isso nada mais é do que pegar a figura que já existe hoje, que, por exemplo, é o gestor do contrato, é a pessoa responsável desde o dia que assinou o contrato até o final do contrato, e criar um similar para a licitação. É a pessoa que vai cuidar da licitação durante o trajeto. Hoje você tem uma figura muito parecida com isso, que é o pregoeiro, no caso da licitação na modalidade pregão.
Uhum.
Você tem uma pessoa só que gerencia tudo, auxiliada por equipe de apoio. Né? Então, veja, isso tende a dar uma facilidade, tanto para órgãos menores, que acabam não tendo uma capacidade de criar uma comissão inteira de pessoas capacitadas, então você vai treinar uma pessoa só, quanto você vai conseguir centralizar o fluxo de informações, o retorno, tudo isso, porque acaba que numa licitação participa muita gente. Principalmente quanto mais complexa ela for, você tem uma área técnica, um setor de obras, uma área de saúde, o pessoal da área de saúde contribuindo para a licitação, e tem que ter alguém que seja a pessoa responsável, que dê a palavra final ou até que seja competente, legalmente na lei, no, nas normas, para orientar. Porque hoje, se você tem um termo de referência, por exemplo, para comprar um bisturi, e o médico fala lá, eu quero bisturi da marca tal, porque senão não funciona, você acaba criando uma paralisia no setor. O pregoeiro não tem coragem de botar para frente porque não sabe quando que pode indicar a marca. E o médico fala que se não for essa marca, não precisa comprar porque não adianta nada. Né? Então, você ajuda a ter uma pessoa responsável, quem vai dizer a palavra final, quem vai conduzir isso até o sucesso que a gente espera da licitação.
Agora, outra figura também trazida aí como inovação é essa questão do diálogo competitivo ou diálogo concorrencial para a celebração dos contratos mais complexos. Né? Inclusive, esse é um dos temas mais difíceis, até para os próprios as pessoas quando falam do aspecto de licitação, é uma novidade, porque é uma coisa que está, mesmo na Europa, usada só a partir desse século agora, né? Essa modalidade de licitação é adotada exatamente para haver um diálogo prévio, uma conversa prévia entre os possíveis candidatos à licitação, etc., e o poder público, antes aí da realização do processo. Como é que o senhor vê essa questão, essa figura, enfim, o senhor, seria isso mesmo? Quer dizer, a definição do diálogo concorrencial seria exatamente essa?
Isso, praticamente essa. Eu vejo, eu sou muito otimista com esse diálogo, eu estou muito animado para ver como ele vai se desdobrar na prática, né? Mas o conceito é interessante. Qual é a única diferença aí do que você falou, Edson? Eu não só crio um diálogo antes, mas eu crio um diálogo antes restrito às empresas que têm capacidade para executar o serviço. Porque, veja, hoje, na lei 366, eu tenho que fazer uma consulta pública numa licitação grande, né? Só que na consulta pública pode aparecer todo mundo. Então pode aparecer, eu estou fazendo a construção de uma grande ponte, uma próxima Rio-Niterói, e pode aparecer o João das Couves. E ele vai dizer que tem alguma coisa errada naquela contratação. Então você acaba permitindo o diálogo, que é fantástico, mas acaba não existindo um diálogo qualificado. Então, o diálogo competitivo, já concorrencial, ele cria um gatilhozinho. Primeiro, eu vou chamar as empresas e avaliar se elas dão conta de executar aquele tipo de serviço. Depois, a gente vai discutir qual é o melhor modo de fazer o serviço. Depois que a gente bater o martelo, e aí eu digo a gente, mas a administração pública é quem vai bater o martelo, vai dizer, é assim que eu quero, eu conversei com todo mundo, mas é assim que eu quero, vai ter um prazo para as empresas que participaram no diálogo apresentar a sua proposta. Então você garante que as pessoas que estão participando do diálogo efetivamente querem contribuir.
Tem, né? Condição de fazer, né? Pelo menos minimamente. Agora, bom, o marco legal vai extinguir as modalidades de regime diferenciado de contratações, que é o RDC, vai extinguir o convite e a tomada de preços. A modalidade de leilão não vai sofrer alteração. E também a retirada aí dessas... Quer dizer que vai ficar mais ou menos nessa mesma a questão do leilão. Mas essas três modalidades, né, tomada de preço, convite e o regime diferenciado, vão para o espaço, como a gente costuma brincar aqui. Bom, o que o senhor pensa aí dessa mudança?
Olha, é um caminho natural. Veja, lá em 93, quando saiu a 366, o legislador estava limitado por uma série de condições, então ele quis criar modalidades mais eficientes. A concorrência é a modalidade mais robusta, mas, portanto, mais lenta, mais pesada, e ele tentou criar, olha, se for então mais barato, um valor mais baixo, eu faço uma concorrência menos burocrática, que é a tomada de preço, que não deixa de ser o convite, de certo modo. A nova lei, ela tem outro paradigma. Eu não estou preocupado com qual preço eu vou pagar, a não ser que seja um grande vulto acima dos 100, 200 milhões. Mas eu estou preocupado com o que eu vou comprar. Então, ao invés de ter modalidades regidas pelo preço, como é hoje, né? Hoje eu tenho um convite até tantos mil reais, 170 mil reais, depois tomada de preço, depois concorrência. Agora ele fica esse foco em produto. Então eu vou ter a licitação de acordo com prazos ou diferenciais de acordo com o que eu estou comprando. Se eu estou comprando um bem, se eu estou contratando um serviço, ou se eu estou contratando uma obra. Facilita para o gestor e a gente tira uma grande discussão sobre fracionamento, sobre dividir o objeto para fugir da modalidade correta, né? Nesse sentido, eu só tenho uma observação para fazer, um lamento para fazer em relação à redação atual, porque a redação atual, ela misturou o RDC, o pregão e a concorrência. E do jeito que ela fez, ela tornou a pregão, o pregão e a concorrência a mesma coisa, só que se aplica de modo diferente. Né? Uhum. Então, hoje, de acordo com a redação atual, o pregão e a concorrência são exatamente iguais. Só que tem nomes diferentes e se aplicam de jeitos diferentes. Então, isso tende só causar confusão para o gestor.
O problema do pregão, que eu particularmente, até por trabalhar num espaço de poder público, o problema maior é a questão da qualidade dos produtos, você não consegue atestar. Porque tem produtos, por exemplo, que você diz tudo o que você quer. Você faz lá a licitação, vai chamar a licitação para aquele produto específico, e aí você coloca todas as especificações que te atendem, né, que atendem ao setor que você vai enviar aquele produto, etc, etc. E aí quando o produto chega, às vezes é um produto com uma diferença de preço de 10 reais, vamos supor, você vai contratar um produto de 20 mil, de 10 reais a diferença de preço para um produto muito inferior ao produto que você poderia ter contratado por aquele preço acima. E aí, o que acontece? Você recebe o produto, avalia, vê que ele não atende alguma exigência ou outra do edital, volta, manda devolver, cancela o edital ou então reabre para que entre o segundo colocado e você pegue o segundo produto que acabou sendo desclassificado a primeira vez. Só que até esse processo acontecer é muito longo, né, doutor?
Verdade, Edson, mas olha, só para a gente aceitar uma questão. Uhum. Na redação atual, a concorrência ficou igual ao pregão.
Uhum.
Na redação atual, que é substitutivo do João Arruda, deputado João Arruda, uhum, a concorrência está igualzinho ao pregão. Uhum. Eu vou chamar o preço só do primeiro colocado, vou ver se atende, aí vou chamar o segundo.
Uhum.
Então, veja, a sua crítica ao pregão, que eu entendo, acho que tem ferramentas um pouco para mitigar, mas a questão do tempo é verdade, isso demora,
uhum,
na concorrência ficou igual. Essa é a minha crítica.
Essa preocupação,
que eu acho,
né?
Que as pessoas não perceberam. O pregão e a concorrência ficaram exatamente iguais. Eu posso escolher se eu vou ter lance no pregão, se eu vou ter lance na concorrência. Eu posso escolher não ter lance no pregão, não ter lance na concorrência. Eu posso escolher se eu vou analisar primeiro ou vou analisar de todo mundo junto. A lei deixou o órgão público decidir esses critérios. Então, uhum, o pregão e a concorrência ficaram exatamente iguais.
É.
Então, é o que você falou. Agora, veja, a sua crítica é muito válida e realmente é uma grande crítica que o pessoal faz, que na licitação você compra mais barato, mas você não compra o melhor.
É, né? Exatamente. Doutor
Infelizmente, isso é muito verdade.
Exatamente. Doutor Murilo Jacobi Filho, que é advogado especialista em direito administrativo, conversando aqui com a gente sobre a proposta, portanto, da nova lei de licitações, que agora vai à discussão no plenário. Vamos esperar que haja, portanto, emendas de plenário para poder, né, corrigir um ponto ou outro, que evidentemente é para isso que existe a votação em plenário. Doutor Murilo, muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço, até a próxima.
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Isabel. Um abraço, até a próxima.
Até 8 horas.